E ao som da Tina Turner, nós vamos começando o nosso temática desta segunda-feira, sempre trazendo muita informação para você que acompanha a nossa programação. 9 horas 15 minutos, 18 graus é a temperatura em Lagoa Vermelha. Um dos assuntos que nós pautamos para esta segunda-feira, nós já estamos abordando desde a semana passada, com a entrada do vigor da lei eleitoral, alguns cargos políticos de atuação junto à administração municipal de Lagoa Vermelha começam a ser deixados, onde serão possíveis candidatos ao próximo pleito, então essas pessoas acabam se afastando das suas atividades normais. Nós tivemos o caso no secretariado de Lagoa Vermelha, da saída da secretária Marina Bussolotto, da saída do secretário Éder Piardi e também da saída do secretário João Paulo Salvador, o JP, secretário municipal de desenvolvimento econômico, que é com quem nós vamos conversar agora aqui na nossa programação. João Paulo, prazer conversar contigo, bom dia.
Bom dia a todos, numa manhã de segunda-feira, com, diante de todas essas circunstâncias, pelo menos uma boa notícia, né?
A chuva.
Finalmente chegou, né? Graças a Deus, a nossa tiagem estava em níveis muito complicados, então a gente começa essa semana com essa boa notícia.
Que coisa boa. Como é que foi, JP, o teu trabalho à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de Lagoa Vermelha, desde o início da atividade do novo governo, sempre à frente dessa secretaria e agora deixando a mesma? Como é que você procurou nortear teu trabalho, fazer teu trabalho e cumprir com o papel aí de secretário do Desenvolvimento Econômico, uma das secretarias aí tão importantes para a atuação e a economia aí dos setores do nosso município, JP?
Em primeiro lugar, Rudy, é importante dizer que eu não comecei na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? No começo da gestão do prefeito Gustavo, na desistência do nome para a Secretaria de Administração, ficou-se aquela vaga e alguém precisava assumir. Então, no começo da administração, eu passei aí a transição na Secretaria da Administração e recebi a Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços das mãos do secretário Valtri, que hoje está na administração, e o que nós fizemos inicialmente foi entender o que era a Secretaria da Indústria, Comércio e Serviço, quais eram as principais atividades e, principalmente, o que ela fazia de programa, de projeto, de ação pública focado para os setores produtivos. E diante de diversas análises, conversas, visitas em outros municípios, nós optamos por mudar a secretaria, criando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, embora na lei não se tenha mudado as atribuições, é uma secretaria que tem um objetivo muito bem definido. São ações públicas focadas em geração de emprego e renda. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela concentra tudo aquilo que o governo municipal coloca à disposição para que se gere emprego e renda aqui no município. Esse vamos dizer, é o início da ação.
Quando você assumiu esta pasta, você tinha suas metas, tinha seus objetivos. Fazendo uma retrospectiva desse período, você conseguiu atingir a proposta que você se prontificou a realizar, JP?
Quando eu assumi a secretaria e nós conseguimos fazer a transformação e conversamos com o prefeito Gustavo, a gente precisa levar em consideração um estudo estratégico feito pela Universidade de Passo Fundo, chamado Planeja Lagoa. Foi um estudo muito bem feito e vale aqui elogiar a administração passada pela contratação desse estudo, que nos deu um norte. Então, nós não chegamos lá e nós estipulamos as metas. O que eu fiz foi pegar as metas, os objetivos do Planeja Lagoa e utilizar, inclusive, o próprio plano de ação que a universidade colocou à disposição no Planeja Lagoa, que foi buscar trabalhar as duas maiores problemáticas do município quando o assunto é renda e emprego, que são, em primeiro lugar, os processos produtivos de Lagoa Vermelha. Então, o empreendedor, o empresário, ele tem um trabalho ainda que pode melhorar, independente da área que a gente esteja falando. E o segundo ponto analisado pela UPS era a mão de obra, a baixa qualificação e comprometimento da mão de obra. Então, o que nós fizemos diante dessa análise, colocamos os objetivos que a própria UPS colocou e fizemos o trabalho, Rudy. fizemos, iniciamos o trabalho desde então.
O que você destaca das ações que foram realizadas neste período e que tiveram aí um retorno já a curto prazo, outros a médio e longo prazo também? Que ações você destacaria dentro desse período, JP?
Tá. Em primeiro lugar, dizer que, né, em questão de geração de emprego e renda, o caminho é muito longo, a estrada é muito longa, nós precisamos fazer muito ainda no município, e não é nem para chegar no nível ótimo, é para chegar no nível razoável. É uma viagem longa, toda viagem longa começa com o primeiro passo, né? No caso da secretaria, não fui eu que dei o primeiro passo, certamente não sou eu que vou dar o último, mas acredito que eu dei um passo importante quando a gente fala, primeiro, em qualificação de mão de obra. Nós criamos um programa, Escola do Fazer, que hoje tem uma sede própria ali do lado da Casa da Cultura, que oferece cursos práticos para que esses alunos adquiram a experiência, porque quando vai na empresa preencher a ficha, todo mundo quer experiência. E a pessoa que está buscando emprego, se não consegue emprego, não consegue experiência. Então, através de cursos práticos, no ano passado nós realizamos cursos eletricista, tivemos cursos de informática, produção de aplicativos, secretariado, tivemos telemarketing, atendente de comércio, atendente de farmácia. Então, cursos que já geraram uma ação de reflexo imediato, porque você qualificando essa mão de obra, você consegue já estar empregando, porque muitas vezes tem um emprego e não tem a qualificação e a experiência. Do outro lado, na indústria, nós fizemos uma coisa sem precedentes. Nós conseguimos, através de uma reunião entre sindicato, dos patrões e dos empregados, colocar uma vantagem para quem realizasse o curso. A pessoa já automaticamente recebe uma vantagem pecuniária, recebe maior renda. Então, olha só, faz o curso e recebe renda. Todos esses cursos foram realizados através de parcerias com a ação social e com as diversas entidades representantes do município que traziam para a prefeitura as principais demandas. E nós escolhemos o curso com muito mais assertividade. Então, na parte de emprego e renda, eu destaco o Escola do Fazer. Ainda na parte de emprego e renda, eu também destaco um trabalho que fizemos em parceria, em união com as entidades, que foi visando garantir, segurar o emprego aqui, que foi uma lei municipal que protege o nosso comércio das feiras itinerantes. Então, existiam as feiras que vinham nas datas mais importantes para o comércio, como agora o Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, e essas feiras vinham nesse momento. E isso ameaçava o comércio aqui. O que nós fizemos através dessa parceria, inclusive com o Legislativo, criar essa lei que hoje ajuda muito o comércio local, que permite as feiras, mas não naqueles momentos mais importantes para o nosso comércio.
Jota, tem também a parte... Sim.
Pois não.
Não, pode concluir.
Não, é assim também. Essa é a parte de emprego e renda que nós estamos falando, de qualificação de mão de obra, uma das problemáticas levantadas pela OPS. Temos também a parte do empreendedor. E nessa nós iniciamos um programa com o Sebrae chamado PEP, Programa Empresarial de Planejamento Estratégico, que ao longo desses 3 anos nós contratamos várias ações do Sebrae e hoje, depois de experimentar tudo, nós decidimos concentrar o nosso investimento no Empretec, que é fornecido em Lagoa Vermelha gratuitamente para empreendedores do município. É um curso que tem toda a parte programática da ONU, é uma imersão de empreendedores, onde eles passam 6 dias trabalhando em diversos aspectos inerentes ao empreendedor, e é considerado, e eu sou da área de treinamento, tá? É considerado um dos melhores cursos de qualificação pela quantidade de dias de imersão. Se eu não me engano, no Brasil é um dos que é o que tem o maior dia de imersão. São 6 dias de trabalho contínuo. Então, nós já tivemos 2 anos e o que nós fizemos foi aumentar as vagas. Então, a gente antigamente diluía nosso investimento com o Sebrae em diversas ações, hoje a gente concentra tudo no Empretec, ajudando os empreendedores.
Nesse período em que esteve à frente da secretaria, em frente à atuação junto ao Poder Público Municipal, JP, alguma frustração, algo que projetava e que não conseguiu realizar?
sem dúvida. Eu saio da secretaria, não foi algo planejado, né? O planejamento inicial era nós temos uma feira, uma Expo Lagoa, que foi também a retomada conseguida pelo prefeito Gustavo com a união de todas as entidades em pró desse evento que começou lá em meio a uma situação muito difícil de clima, com muita chuva. E mesmo assim, diante daquela situação, a gente conseguiu entregar um resultado razoável, que deu margem a buscar crescer o evento, e nós iríamos conseguir fazer esse ano, agora em maio, uma Expo Lagoa com Fernando Sorocaba, com um investimento irrisório do poder público comparado com municípios vizinhos, gastariam em torno de 10 vezes o valor que Lagoa Vermelha iria gastar com a feira deles, que seria logo depois da nossa. Então, tudo isso baseado a diversas ações que foram de outras secretarias também. Mas a frustração maior é ver o nosso trabalho, muitos empreendedores que começaram lá conosco, que iniciaram seu trabalho, que pediram a nossa ajuda, e estarem vivendo uma situação como nós estamos vivendo. É realmente frustrante, é triste, é doloroso até a palavra. Porque tenho certeza que a grande maioria das pessoas estão sendo atingidas de forma muito brutal pelo que está acontecendo. Mas também sei, né, não sou eu, é bíblico isso, né, é na fraqueza que a verdadeira força se manifesta. Nós precisamos agora ser fortes e combater de frente isso, sabendo que a única forma que a gente tem para sair dessa crise é o nosso trabalho. Não dá para depender de ninguém, né, Ruth?
Com certeza. Qual é o futuro político do JP, já que é o que motiva aí a sua saída? Assim como pode concorrer a algum cargo eletivo, também pode ser que não concorra. Mas a tua projeção pessoal, o que você projeta para o teu futuro, JP?
Olha, o meu futuro vai ser o reflexo do meu passado na vida política. Sempre estive à disposição do prefeito Gustavo. Quando aconteceu a questão da administração, eu assumi a administração porque ninguém teve o peito de ir lá para assumir. Todo mundo fala muito, é muito interessante a gente ver diversos predicados que nos colocam e falam que a gente é isso e que a gente é aquilo, mas na hora do vamos ver, o prefeito Gustavo, ele sabe que ele pode contar com algumas poucas pessoas que tentam e tentaram fazer da administração dele algo melhor para o público, não piorar a vida do público, não dificultar o trabalho das pessoas, criar mais burocracia, infernizar o cidadão que está cansado disso. Então, nesse sentido, eu me coloco à disposição do prefeito Gustavo, se houver interesse dele, diante dessa mudança do cenário. Nós temos um secretário que, na minha opinião, faz um excelente trabalho, e aproveito a oportunidade para mais uma vez elogiá-lo, que é o secretário Morono, que, diante da situação, toma as medidas que ele acha cabível e ele acha prudente. Ele é da área de saúde, né? Não estou falando se ele está certo ou está errado, mas o trabalho que ele vem fazendo é digno de elogio, e ele não pôde, ele tomou uma atitude que foi pensando no trabalho dele. Ele não vai jogar tudo fora agora, por uma situação que a gente nem sabe. São aliás, aproveito a oportunidade para explicar, né, como que pode essa corja de político em Brasília pensar em eleição, não pegar o fundo partidário e destinar para a nossa crise. A eleição tinha que ser adiada, isso não ia, nem está sendo pensado nesse momento. Mas o problema é que nós vivemos ainda sobre o governo de um acórdão de político, de adultos que vivem aí a cerca do coro da população. Então isso também é revoltante. Mas, diante desse cenário, ficou a necessidade de eu sair para justamente ter a possibilidade, em caso de haver eleição, estar em condições de poder colocar o meu nome à disposição.
JP, o Lucas Mota assume a pasta, que até então você vinha respondendo, como secretário municipal de desenvolvimento econômico. Quais são as ações que ficam em andamento e os seus desejos aí para o secretário que vai realizar esse trabalho a partir de agora?
Lucas Mota era o diretor de turismo, foi uma pessoa que eu tive o privilégio de contratar num processo seletivo para a secretaria, e trabalhou comigo por muito tempo, conhece detalhadamente as ações e dá sequência nesse trabalho, principalmente focado na sala do empreendedor. Então, o empreendedor vai enfrentar um desafio muito grande a partir de agora. Existem ações que a gente já tem planejadas, outras a gente já imagina através do site, e a gente pode até dar o site aqui, que é o do governo federal, Vamos Vencer, é o gov.br/vamosvencer. Lá já está sendo explicado o que o governo vai fazer. O problema é que a gente não sabe o como. Então, cabe aí a responsabilidade para a sala do empreendedor estar ajudando o nosso empreendedor no como fazer, no como conseguir as verbas, os recursos, os prazos e tudo aquilo que vai ser feito para a contenção aí dessa crise.
JP, muito obrigado pela participação, pelas informações aqui no nosso programa. Um bom início de semana.
Bom início de semana. Queria aproveitar a oportunidade, Rudi, para também agradecer muito a minha família, meu sogro, minha sogra, meus cunhados, sobrinhos e minha esposa, porque eles são realmente a razão do trabalho que eu fiz e eu agradeço muito por tê-los na minha vida. Obrigado, Rudi. Bom dia.
Da mesma forma, um bom dia. Está aí ouvindo essa participação do João Paulo Salvador, ele que até então respondia pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico do município de Lagoa Vermelha e que agora, em razão à questão então da lei eleitoral, ele deixa a administração pública de Lagoa Vermelha. Agora são 9 horas e 31 minutos, nós queremos lembrar que esse espaço tem o patrocínio de Doce Show, que está com um super descontão de Páscoa. Peça o nosso catálogo pelo fone WhatsApp 999466076 e antecipe as suas compras de Páscoa. Esta é a semana. Ovo Tortuguita Confeitos, R$7,99. O ovo Tesouro Perdido de R$24,90 por R$14,99. Entrega na sua casa sem custo. Então entre em contato com a Doce Show. 999466076. Conversava com a Divan no final de semana. Restam poucas coisas para a Páscoa, já muitas vendas pela teleentrega na semana passada. Também conosco Casa das Tintas. Nessa campanha de prevenção, pede a todos os seus clientes e amigos que cuidem-se, protejam-se, fiquem em casa, seguindo as normas do decreto municipal e estadual. Vamos manter a nossa saúde em dia. Neste período, a Casa das Tintas está atendendo pelo sistema de teleentrega, pelo fone 3358-5362. Você liga, faz o seu pedido e a Casa das Tintas entrega na sua casa. 9h32, nós vamos para o intervalo e voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Seu braço não vai cair. Não vai doer. Você não vai morrer. E o mundo não vai acabar se você fizer a coisa certa. Lixo